Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
Depois de o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciar a reeleição de Nicolás Maduro, o presidente afirmou que se a oposição tivesse sido unida, mesmo assim estaríamos celebrando a nossa vitória. Uma referência à oposição que se negou a participar do pleito por considerá-lo fraudulento. Diversos países e organismos internacionais têm a mesma opinião e se negam a reconhecer os resultados, alegando falta de transparência no processo. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente na Bolívia, Eliana Jorge. Eliana, esta foi uma eleição com menos participação popular nos quase 20 anos de chavismo. Como os países da região reagiram ao resultado e o que se pode esperar?
O Panamá foi um dos primeiros países a não reconhecer o resultado das eleições venezuelanas. Já Maurício Macri, presidente da Argentina, pediu durante a abertura da reunião com chanceleres do G20, o grupo de países emergentes, que seja feita uma reflexão sobre a Venezuela. O presidente chileno, Sebastián Piñera, manifestou que o Chile, como a maioria dos países democráticos, não reconhece essas eleições. O Brasil e mais 13 países que integram o Grupo de Lima, instância multilateral criada em 2017 para buscar uma saída para a crise da Venezuela, têm previsto tomar medidas econômicas contra o governo de Nicolás Maduro. Apesar da realização do pleito, o grupo já havia pedido a suspensão das eleições por considerá-las ilegítimas. Por sua vez, o porta-voz do Departamento de Estado de Washington afirmou que as eleições na Venezuela não são legítimas. A eleição presidencial deveria ter sido realizada no final deste ano, mas foi antecipada para abril e logo reagendada para 20 de maio. Essa alteração no calendário aumentou ainda mais as suspeitas de fraude eleitoral, sobretudo pela próxima relação do poder eleitoral com Nicolás Maduro e aliados do chavismo.
A Venezuela durante muitos anos gozou do apoio de líderes da esquerda na América do Sul. Porém, durante a gestão de Nicolás Maduro, iniciada em 2013, este prestígio foi sendo deixado de lado. Quais são os desafios do venezuelano no continente?
Maduro vive uma grande pressão. Na região, ele está acurralado pelos países do Grupo de Lima, que já receberam até o momento cerca de 1.500.000 cidadãos que fugiram da degradante condição de vida na Venezuela. No Brasil, em cidade de Roraima, que é o estado brasileiro fronteiriço com a Venezuela, a situação é de calamidade. O mesmo acontece na Colômbia. Na região, Maduro ainda tem o apoio do governo do boliviano Evo Morales, do governo de Cuba e de poucos ex-presidentes da esquerda latino-americana, caso de Rafael Correa. O equatoriano esteve na Venezuela para acompanhar as eleições e tentar legitimar o processo que careceu de observadores internacionais. O ex-presidente espanhol José Luis Rodríguez Zapatero também foi a Caracas acompanhar o processo e acabou vaiado pela população. Até mesmo a Internacional Socialista, organização mundial composta por líderes da esquerda, declarou que as eleições foram realizadas com candidatos inabilitados ou muitos deles presos e, portanto, qualquer resultado é ilegítimo.
O país é membro da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e graças a esta condição, recebeu o apoio de países da região com a chamada petrodiplomacia. E agora?
Nos últimos anos, todos os índices econômicos do país caíram, revelando a deplorável situação interna. O Fundo Monetário Internacional estima que a queda do Produto Interno Bruto seja de 15% e que o país deve fechar o ano com mais de 13.000% de inflação. Uma das causas da derrocada econômica do país é a queda na produção de petróleo. As refinarias venezuelanas estão funcionando com 1/3 de sua capacidade. Recentemente, a estatal Petróleos da Venezuela, a PDVSA, comprou cerca de US$ 440 milhões em petróleo para enviar a Cuba. A ilha ainda hoje serve de parada a integrantes do governo venezuelano que vão lá em busca de conselhos da cúpula cubana. O país caiu do posto de principal produtor e agora integra o grupo de países que compram petróleo. Em vez de investir na compra de alimentos e de medicamentos escassos, a Venezuela agora compra petróleo.
O que deve acontecer na Venezuela nos próximos dias, Eliana?
O país, que foi palco de violentos protestos durante 4 meses no ano passado, demonstrou que continua em reivindicação. Este foi o motivo da abstenção de mais de 50% dos venezuelanos que não compareceram às urnas neste domingo.
Obrigada, Eliana Jorge, a nossa correspondente na Bolívia, que participou do Linha Direta de hoje.